Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Quebrando o Controle. Hoje nós vamos estar aqui fazendo mais um programa bem especial, porque vamos falar de obra sobre games brasileira. E vamos aqui tratar de uma obra que com certeza muita gente conhece, algumas pessoas ainda não, mas com certeza vão ficar sabendo e conhecendo o nosso programa de hoje. E eu quero dar aqui as boas-vindas ao nosso convidado, Luiz Miguel Gianelli. Seja bem-vindo, Miguel. Tudo bem com você?
Tudo bem, Ezequiel. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você e com o Daniel. É um prazer, uma grande alegria a gente conversar sobre videogames e literatura retro gamer, que é uma das nossas paixões aí. Obrigado mesmo.
Muito obrigado a você por estar conosco aqui. E estamos aqui com ele, o nosso homem mau dos videogames, Daniel Gomes, da comunidade Mega Drive. Tudo bom, meu amigo? Boa noite.
Tô comendo, desculpa.
Como sempre, uma surpresa. Mas é isso, depois ele bota a cara feia pra gente aqui. Mas vamos em frente, né, cara? Nosso programa hoje é, com certeza, bem extrovertido, bem divertido. A gente não tem aquela coisa chata de ficar conversa amorosa aqui, não. Nosso papo hoje é sobre esse projeto literário chamado Muito Além dos Videogames, que tem um trabalho liderado, né, e criado por nosso amigo Luiz Miguel Gianelli, que é pastor, criador, né, desse projeto, e que traz, a princípio, livros, revistas e muita coisa sobre videogame. É uma obra que foi, né, feita como um projeto literário independente que visa tratar em livros e revistas, os jogos de videogame, especialmente os jogos retrô, com foco na nostalgia, amizade, informação, diversão e propagação dos valores fundamentais como família e a fé. Então é isso, hoje a gente vai conhecer um pouco mais dessa obra. Deixa eu ver aqui como é que tá a nossa live, a turma começa a chegar devagarzinho, né? Mas já tem gente chegando aqui, quero dar boa noite aqui para o meu amigo Anderson Santos, Anderson Santos, meu querido Bart, lá de Curitiba, da Space Tech, que teve aqui um programa passado com a gente recente. Muito obrigado por estar com a gente, Bart. Diz que botou aqui para rodar e depois vai assistir quando estiver chegando em casa. Rafael Tomagni, também acompanhando a gente aqui. Dev Tomás, que é o meu amigo David, também chegou acompanhando a gente. Tem também gente aqui já chegando no Facebook e também chegando na Twitch. Estamos nas três plataformas. Onde você quiser participar, onde você quiser acompanhar, assistir o nosso programa, é possível. É só chegar e colar com a gente. Não posso deixar de pedir para vocês deixar aquele joinha. Deixe seu like aí para a gente. Compartilhe a nossa live. Chame seus amigos para participar, bater esse papo gostoso aqui com a gente. Porque o assunto hoje é, mais uma vez e sempre, videogame. Então, vamos para a nossa pauta. Sem muita delonga, sem muita conversa, vamos começar aqui perguntando um pouco mais ao nosso, né, amigo Luiz. O seguinte, Luiz, antes de mais nada, a gente sabe que você é com certeza um fã ardoroso de videogame e das revistas, né, que tratam desse assunto. A gente já teve, sim, inclusive, um programa aqui. Daniel, se tu puder colar aí pra mim, gente, aquele programa que a gente fez com o Fabão, pega o número do QLC pra mim aí quando você puder, meu irmão, por favor. A bom, gente teve... Problema? O programa que a gente fez das revistas de videogame.
Vou procurar aqui.
Por favor. A gente fez um programa aqui, né, que exatamente falava sobre o ápice, né, das revistas de videogame da década de 90. Aí eu tava com o Fábio Santana, tinha mais, acho que não sei se era Ivan Batezinho que tava com a gente. Outro cara que é uma sumidade, um grande amigo. Ivanzão, brother, você sabe disso.
Né? 89.
Que é o C89. Então, significa que eu tenho que trazer esse cara de novo pra cá, viu? Tem que trazer Fabão de novo pra conversar com a gente. O Ivan veio um dia desse falar de joguinho de corrida aqui com a gente. Mas o Fabão tá devendo. Então, a gente nesse programa, né, falou muita coisa sobre jogos, né? E o que acontece? Você tinha essa preferência, né, pelos jogos e as revistas lá nos idos dos anos 90?
Tinha sim, com certeza. Eu gostava de todas as revistas. Eu não tinha muitos, porque o dinheiro era contado, né? Mas sempre que tinha oportunidade, eu ler de um amigo, pegar emprestado, e quando dava para comprar uma ou outra. Mas eu lia todas, que tinha videogame, ação games, gamers, Super Game Power eu comprei por um tempo, e por fim a Nintendo World. Foi a última que eu colecionei até quando eu fui pro seminário. Mas eu tinha, assim, gostava demais de ler os detonados, as notícias, curiosidades. Era muito legal ficar folheando. E a revista Herói junto, né? Era as de videogame e a Herói intercalada.
Clássica. Era clássica. Você deve ser mais ou menos aqui da minha idade, né? Eu acabei de completar 4.6 esse final de semana. E eu acho que você deve ser praticamente aqui da mesma faixa etária. Não for mais novo.
Completei 40. 40 agora em maio.
Pois é, a gente tá um pouco próximo. O Daniel é mais velho que a gente. Só que não, ele é mais novo.
Aham. Ele falou com a boca cheia, mas digo, sou mais novo que você, seu Matusalém.
Mas, cara, a nossa época, na década de... final da década de 80, começo da década de 90, ela foi muito legal. Eu, por exemplo, sou da época que eu peguei aquelas revistas de eletrônica. Ficava sensacional aquilo. Pegava uma revista daquela, ficava doido para fazer aquele negócio. Tinha grana, porque o que é que eu fazia? Né? Eu era muito astucioso, sempre fui muito astucioso. Uma a gente chama aqui em Fortaleza de eletrônica. Nas outras cidades do Brasil, a galera chama de casa de rádio, eletrotécnica. Aqui a gente chamava de eletrônica. Conserto, né? Lugar de consertar TVs e som, essas coisas na época lá perto da minha casa. E eu fiz amizade com um cara que era proprietário de lá. E ele tinha muito dessas revistas. Aí eu, porra, de tanto ir lá, conhecer, eu comecei a aprender um pouco de eletrônica e ele me passava as revistas para dar uma lida, entender. E eu começava a montar aqueles circuitos, começava a entender um pouco daquilo, né? Aprendi sobre diferença de potencial, aprendi sobre o que era um transistor, um resistor. É tudo da básica da eletrônica que a gente precisa, até como colecionador, a gente precisa também entender um pouco disso. Né?
Verdade.
Eu pretendo me aprofundar um pouco mais, porque eu estou vendo cada vez mais difícil se ficar, né, de manter a coleção e de ter pessoas boas para consertar as minhas tranqueirinhas, né, minhas coisas. Mas um dia, quando os cabelos ficarem mais brancos e o tempo permitir, vou estar aposentado, eu vou aprender eletrônica exclusiva para consertar minhas coisas.
Mas bem, legal.
Desde essa época eu tive esse contato com revistas e comecei exatamente a ver basicamente as revistas que você acompanhou e também era super fã da Herói. Gostava muito da revista Videogame e da Game Power. Era muito fã dessas revistas. Eu comprava, esperava chegar. Eu combinava com um cara que estava num colégio chamado Colégio Redentorista. Aí tinha uma banca que ficava em frente ao Hemocentro, Fortaleza. E eu combinava com o alemão, o nome da banca até alemão. Tá lá até hoje ainda, eu acho.
Olha só.
Aí eu combinava com o alemão, eu chegava lá, cara, quando chegar essa revista, tu deixa aí a minha separada, que eu vou juntar o dinheiro. Eu separava a grana da passagem, bicho. O troco da passagem eu ficava juntando pra poder comprar as revistas lá toda vida que chegava. A dinâmica das coisas hoje em dia é bem diferente.
Né? Daniel, a gente valorizava mais, né?
Com certeza. Daniel, quando você puder, você me avisa, viu? Enquanto não, eu vou tocando o barco aqui. É isso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, alguma coisa. A galera tá um pouco encalada. Turma, lembrando que vocês que estão aí no chat podem participar aqui do nosso programa, mandar seu oi, conversar com a galera. Daniel, e sua vida com as revistas? Já aproveitando que você meteu sua cara feia aqui na nossa tela?
Cara.
Você tá vassourinha no cenário. Ficou lindo, cara.
A bicicleta, eu tive que trocar a bicicleta e colocar a vassourinha agora. Cara, cenário game é assim, rapaz. Honesto, sincero, né? No caso, vou dizer a seguinte coisa. As revistas de videogame, pra mim, eram verdadeiros mundos completos. Eu não comprava revista de videogame, né? Quem comprava revista de videogame eram meus primos, né? Ação Games, a Videogame, a Super Game, a Game Power, depois a Super Game Power. E eu, como bom e honesto primo, pegava pra mim as revistas. Né? Deixou de ler? Não, beleza, fica aqui comigo. Depois eu devolvo. Até hoje eu não devolvi, né? E, cara, a gente sabe que naquela época, quando você tinha um videogame que seu pai ou sua mãe davam, você só tinha uma ou duas fitas. Olha lá. Quando você recebia no final do no seu aniversário, no Natal, né? E se você tirasse nota boa. Porque senão, nem isso tinha.
Uhum.
E quando você tinha que pegar a revista videogame e que você... eu acho que... Só um minuto. Passou a moto. E você tinha ali o costume de ler, que não era todo mundo que tem costume de ler até hoje, né? A gente sabe disso. A gente que eu acho que só as figurinhas, mas eu tive o costume de ler por conta que minha mãe me fez assinatura da revista da Mônica, da Disney. Quer dizer, desde aquela época que eu tenho a idade, eu tinha o costume de ler. Imagina você pegar lá, a parte das cartas era legal, as partes dos desenhos dos leitores era legal. Mas quando você tinha o preview que tem na Gamers, ou então os reviews, cocô, né? Fraquinho os reviews. Você tinha os reviews e você lia aqui dali e você lia lá. Ah, que Road Rash é um jogo de corrida que se dá porrada nos outros. Você nunca jogou o jogo, mas você pegava...
Ficava imaginando, né?
Ficava imaginando. Como é que é dar porrada nos outros, né? Aí depois que você pegava a fita, alugava, jogava na locadora...
Lembrando que não tinha YouTube, não tinha videozinho em TikTok. Era...
No máximo era Globo.
Era, você via a imagem ali na revista, não tinha toque, a revista era só folheando. Tá certo?
A revista é igualzinho mesmo, pessoal, é papel, né? É coisa, né? Sabe que é papel, né, pessoal? Tem papel higiênico, é parecido, né? Mas enfim. E cara... No momento que você pegava e imaginava a coisa, e depois você pegava a fita e olhava, se a sua imaginação batia de frente com a coisa criada, pra mim era uma das coisas mais emocionantes que você tinha no mundo de jogos eletrônicos. E tipo, sério, eu li todas as games até a morte dela, que ficou cada vez a piorar a revista. A editoração, a edição, o material mesmo ficou começando a ficar ruim. A videogame morreu com o tempo por conta que começou a tentar imitar São Games. Aí perdeu a qualidade. Aí uma que veio a surgir foi a união da Super Game com a Game Power. A SGP, né, que é a Super Game Power, mostrou uma revista de altíssima qualidade. Principalmente pelo fato que você tinha no começo da revista, como eu falei, as cartas, quando dava erro, tinha um... A Kira e Agora, que mostrava os erros, que era muito bacana. Você tinha os personagens, que, claro, era uma cópia Game Pro, mas era algo fenomenal, né? O pessoal sempre vai se lembrar da Baby Betinho, vai se lembrar da Majority Bros. Agora eu não esqueci.
O chefe.
O Careca, que eu esqueci agora quem é. Tinha outro, que era um afro-americano. Que eu esqueci também qual que é. Mas...
Agora eu me esqueci ele.
São quatro. Depois apareceu uma quinta. E os personagens eram bacanas porque, tipo, a gente imaginava que eram pessoas reais, porque criança e adolescente tava, né, ser enganado, mas importante ter personagem, né? E outra coisa que eu achava bacana da SGP era o final. Você tinha a parte da cultura pop, né? Você tinha falando sobre filme, sobre seriado, sobre coisa de computador. Depois já isso aí, né? Mas no comecinho, acho que foi 10 edições. Foi algo muito, muito bacana, na minha opinião. Porque começou a trazer uma convergência que antes não tinha, né?
Uma coisinha, Daniel. Pode continuar falando, é porque eu vou pedir desculpa pra galera que tá acompanhando o vídeo. O vídeo da imagem da gente aqui saiu aqui, porque deu uma quedinha aqui, acho que... Alguma coisa assim.
No YouTube?
Não sei. Não. Foi o vídeo da gente subir da tela, mas o áudio tá, beleza? O áudio tá. Pode continuar falando que eu vou corrigir aqui, tá?
Tá. E no caso, né? Aí o Luiz vai lembrar bem... tinha também quando veio a Gamers, né, que era o filhote da Pro Games. Na Gamers a gente tinha uma coisa que era fora do comum, que era os detonados, principalmente os jogos.
Isso.
Menino, era 10 páginas com a letra desse tamanho, né?
Muito texto, né? Muito texto.
Parecia bolo de remédio, né? O negócio.
Isso. Mas era bem completo, né? Ajudava demais aquilo lá.
Sim, tinha as traduções do japonês pro português.
Isso. Os
itens do jogo. E uma das coisas que eu achava bacana nessa revista eram os previews, né? Que eles separavam lá nos quadradinhos, né? E falavam, ó, jogo tal, vai ser lançado dia tal, é feito por empresa tal. E era um texto gigantesco, né? Então, quer dizer, o pessoal fazia altas loucuras numa revista que saía cada 15 dias, se não me engano, a revista, né? No comecinho.
Não, isso era a Game Power, era mensal, não, cara?
A Games ficou 15 não, um tempo, depois virou mensal.
É, teve essas duas fases.
Eu fico imaginando aí como é que era trabalhar para fazer uma revista quinzenal, maluco. Essa correria do nada.
Ação Games era a mesma coisa. Depois que ela criou, aí no caso você vai se lembrar, eu acho que você aqui também vai se lembrar, que antes era formato de Veja, depois ela virou formatão tipo Placar.
Uhum.
Isso.
Aí ali virou quinzenal.
Inclusive, essas que eram grandona, são até mais difíceis de encontrar hoje em dia.
E mais difícil de guardar, porque não cabem onde guardar.
São,
né?
Bem difíceis de encontrar.
E foi nessa época que começou também promoção, que você tinha que cortar o cantinho da revista, a promoção, e estragar a revista, né? Porque você tinha que fazer as coisas. E quando o Luiz falou sobre Herói, ela teve Herói Games, que eu achei muito fraquinha, mas Herói mesmo, o formatinho dela, era bacana. E uma das coisas que é interessante Herói, pra quem não sabe, eu acho que a partir da quinta ou sexta edição, não me lembro direito agora. Se você for pegar na segunda página dela, que tem o editorial, né, o sumário, você olha na parte onde está o pessoal da revista, que faz a revista, o editorial, não. Me esqueci agora, que a gente coloca lá no canto que coloca as pessoas, né? O cantinho final desse quadradinho tem uma frase da edição. E é uma coisa diferente uma da outra. Tipo, Seiya é o melhor cavaleiro, é na outra edição. Nós colchamos outra coisa, da outra edição, outra coisa. E isso, para quem... a pessoa vai passar direto, mas quem leu e lê tudo, percebe esse easter egg.
Uhum.
Eu li, reli várias e várias vezes. Até quando eu me desfiz de tudo, eu li diversas vezes. Hoje em dia eu vejo algumas pessoas colocando no Instagram as fotos e as matérias. E volta tudo na mente, né? Porque era muito tempo que a gente ficava ali imaginando, sonhando. Era bem legal mesmo. Eu lia todos esses detalhes aí também.
Compartilha aí, ó. Participando aí, dando um oi pra gente aí. Era uma maravilha quando a gente podia comprar as revistas com preço acessível. Mas depois...
Na verdade, não era tão acessível assim, né? Se, tipo, R$2,90 e R$96 era muita coisa, né? R$2,90 era meio um frango assado, basicamente, né? Compartilha essa tela aí, ó. Hoje em dia você pode não ter a revista em mãos, mas a dataset te dá a coleção completa. Você pega lá um tablet e lê as revistas do mesmo jeito, basicamente do mesmo jeito. E, cara, eu me pego lendo essas revistas antigas porque elas têm uma produção bacana, mas ela tem muita mentira no meio, né? Então, tem umas coisas que a gente percebe que o cara ou não jogou ou copiou da EGM. Da Game Pop. E é uma coisa assim que você olha assim, não, isso tá errado, pode ser que esse cara não tenha jogado o jogo, vai ver lá uma coisa nada a ver, né? Mas, cara, você pega aqui, ó, tem Ação Games, ó, que eu peguei aqui.
Eu só quero deixar aqui bem claro que isso é um repositório particular do senhor Daniel Gomes, tá?
Aí aqui, ó, Herói, que saiu também, né?
Se bem que isso hoje é domínio público, né? Não tem mais.
É tudo domínio público, não tem.
Tem algumas edições de Muito Além dos Videogames lá no Dataset também.
Ó, a revista que eu tava falando anteriormente, a... Cadê aqui? Se... Game Power... não tá aqui, não. Enfim, ó, uma revista que é interessante, que eu gostava muito, né? Que eu acho que é uma das que vale mais a pena ler... Eu até falei aqui, essa aqui. A revista Videogame.
Essas capas são marcantes demais pra mim. Nossa. Eu lembro demais dessa do Bart Simpson. Essa
é o Bart vs Space Mutantes.
Cara, né? Eu lembro demais. Eu tô aqui olhando essas capas de revista e digo, meu Deus, cara, vi tudo isso aí. Eu lembro demais. Eu, muitas dessas, inclusive, né? Eu pegava às vezes na locadora, que ela chega, os caras da locadora compravam rapidinho, e na locadora a gente já via, e depois você tinha que comprar. Eu selecionava, porque como tinha já, por exemplo, já tinha outras revistas, eu tinha que escolher no mês qual era que eu ia comprar para poder ter, não dava para ter todas. Mas
cara, Pô, é isso aí. E, tipo, essa revista aqui do Mega Man 4, por exemplo, uhum. O final dela tem falando sobre as gerações dos consoles daquela época.
E foi essa aí que eu aprendi. Olha aí, a geração. Mario 4 na capa aí, que na verdade
pois é
o Super Mario World, né?
É, e é isso. A videogame pegou a EGM e fez o trabalho em cima da EGM. Uhum. E lá falaram do Mario 4, né? Agora, uma das coisas mais bacanas que a videogame fez foi essa daqui. Eu acho que vai aparecer aqui.
Eu acho que a videogame hoje é a mais nostálgica. É a que eu mais gosto de ver também das antigas. É a videogame.
Ei, cara, você tá botando na tela aí Full Throttle. Tô jogando esse jogo agora.
Ó, mais bacana da videogame foi essa daqui do Mario 3. Que, se eu não me engano, é uma revista pôster.
Isso, detonado, todos, né? Todas
as fases do jogo.
Isso.
Cara, mesmo sendo trabalho não oficial, foi uma das coisas mais bacanas que eu vi na minha vida no mundo dos jogos eletrônicos. E uma coisa que a gente pode esquecer, né? Nas Video Games, os posters.
Isso é demais, você é louco.
Super Game era lotado de posters de Mega Drive, né? E a Game Power trazia posters da Nintendo. Cara, sinceramente, é aquela coisa que a gente pode falar. Quem não viveu a época, não tem como saber da época.
Com certeza.
Verdade.
E puxando o gancho disso, né? Como é que, pra você, Luiz, você achou, né, quando chegou o fim dessas revistas? Estava ali chegando o finalzinho da década de 90. Acho que até o começo do ano 2000, né, Daniel? Alguns.
Nintendo World foi no final, foi acho que 2004, 2005, deve ter acabado, 2006. Teve Nintendo World, né? Aí veio a Xbox e PlayStation, que durou até 2015, 2016, só que Xbox e PlayStation...
Vamos recapitular umas coisas aqui. Galera, a gente tá falando década de 90, meio da década de 90 começou a internet no Brasil.
96.
Né? 95 para 96. Internet comercial por aqui. Então, quando a internet começou, acelerou uma série de coisas, porque começaram a surgir fóruns, começaram a surgir grupos de discussão. Não era como grupo de WhatsApp hoje em dia, não, tá, galera? O negócio era bem mais. Tinha grupo dentro do Mirk, que a galera trocava informação, que você demorava uma noite todinha pra baixar uma imagem. Tá certo? Mas aí, quando virou pra 2000, a gente passou aí mais pra frente, começou a surgir conexões de internet mais rápidas, começaram a surgir, né, a parte da internet, digamos assim, mais colaborativa, e as revistas começaram a perder espaço para essas mídias da internet. Então, veio YouTube, veio os famosos, né, Orkut, ali, comecinho ali da 2004, 2005, começou a ter os grupos, as coisas ali mais abertas para a galera poder compartilhar, e aí as revistas foram começando a perder o seu espaço. Por quê? Porque muito das mídias que a gente tinha física no papel foram para o modo online, né? E começaram a também surgir os portais de informação.
As próprias revistas, né, foram criando sites e passando pouco a pouco para a internet.
E aí o que aconteceu foi que o negócio não se sustentou muito bem em muitas dessas revistas. Como é que foi isso para você, Luiz?
Então, eu vivi todo o auge mesmo, igual o Daniel tá falando aí, durante os anos 90, principalmente da época dos 16-bits até os 32, 64 ali, consumia as revistas, acompanhava, sabia tudo, né? Então foi o auge mesmo, quando tinha mais publicações e vendia demais, né? Muitos exemplares. E aí, chegando ali em 99, 2000, a gente já sentia o negócio caindo. A qualidade das revistas, o número de vendas e essa transição para a internet, pouco a pouco. Então, eu estava me preparando para ir para o seminário, eu entrei no seminário em 2001. Então, alguns dias antes de ir para o seminário, eu peguei toda a minha coleção de revista de games e de herói também, fui vender na feira, né, no camelô, a turma, feira de troca, né, de rolo e tal. E vendi tudo lá para pegar um dinheirinho e levar, né? Ia me desfazer, não ia ter como jogar videogame mais, nem tempo para ler e tudo. Então eu já vi que estava acabando, estava mudando. E durante as férias, quando eu vinha das férias do seminário para casa, Aí meu irmão tinha um ou outro exemplar da PlayStation, né? Que ele já estava mais ligado com a Sony. Então eu via as revistas lá na casa, mas já via que não era a mesma coisa. Uhum. E aí depois foi automático, né? Eu já não estava mais acompanhando, então, só via nas férias. Mas eu percebi aquele processo ali, no 2000, 2001, já deu para perceber a decadência e não ia ter mais espaço, logo ia morrer. E a hora que a galera viu que dava para consumir tudo que é conteúdo sem gastar, né, sem pagar pela revista, morreu as publicações. Então, algumas lutaram, tentaram e sobreviveram por mais alguns anos, até que acabou completamente. Hoje eu acho que só tem a PlayStation, né, de publicação oficial nas bancas, né? Acho que é só ela.
Bom, ainda tem da Xbox, mas acho que aqui no Brasil não, só lá fora.
Ah, Nintendo, tá. Então aqui no Brasil acho que...
existe, tem ainda publicação, mas
eu acho que... agora aqui, eu acho que quem publica é a editora, Europa.
Aham. Uhum. Vou ver aqui. Editora Europa. É, editora Europa é a PlayStation. Eu tenho um exemplar aqui que eu peguei lá no encontro do Canal 3.
Aqui no Brasil...
Mas é oficial, né? É oficial.
Ou 4 revistas, é, assim, de o que a... A editora Europa publica Dicas Xbox, Old Gamer,
mas é mensal.
Play Games.
Old tá Gamer aqui. É retrô, né? A Old Gamer é retrô, é, tipo, tipo a minha, Warp Zone e tal.
Mas isso é edição mensal, Daniel?
Tá aqui, eu não sei se é mensal ou não. Dicas Xbox, Play Games, Posterzine, Old Gamers, Mega Drive Mania, PlayStation Play Games.
Oxe,
e Play Games Detonados.
Mas é, nenhuma dessas é mensal não, Daniel. É periódico, assim, é esporádico, né?
Deixa eu ver aqui. Eu acho que a Mega Drive Mania é de cada duas semanas. Ou dois meses.
Dois meses, né?
É. Ela tem aqui... Mega Drive Mania tem 9 edições.
E é mais um estilo livro, né? A Mega Drive Mania. Mais do que revista. Tipo um almanac.
Aqui a gente pode até pegar, Daniel, o gancho disso aí e ver o seguinte... As revistas ali, comecinho dos anos 2000, acabaram. Só que lá pro final dos anos 2000, a turma guerreira sentiu falta das revistas, né? E aí começaram alguns projetos. O teu projeto começou quando, Luiz? E como é que veio essa ideia de trazer? E assim, você lembra se teve algum desses que vieram depois, que começou junto com o teu, veio antes?
Lembro bem. Você falou, a hora que a gente cresceu... Deu saudade da infância e deu saudade das revistas, né?
Aí, ó,
então alguns decidiram ir atrás. Essa
muito bacana.
Game Senior, né?
Ah, o Luiz fala, depois eu falo aqui dessa... Não, pronto, ó. Esse aqui é um dos exemplos que eu falei, que pra mim foi um dos melhores exemplos de qualidade de revista, né? É, a Game Senior foi criada pelo Mano Beto, que tá lá na Warp Zone, se não me engano, lá na parte de podcast. E o trabalho deles é excepcional. Olha só as capas, né?
Eu conheci ele no ano passado, o cara é muito mal.
É, e desse daqui, né? Como tá até falando, tem justamente a matéria lá do... Que eu falei do... Cadê aqui a parada? Essa aqui, ó. Justamente, ó. Da LucasArts. Minha cara de muito quando tinha cabelo ainda.
Olha aí, rapaz. Da época que era lá da pracinha ainda, né, Daniel?
Olha só.
Pois é, 2013 isso aí, né? Quase 10 anos já essa matéria.
Poxa.
Né? E foi um trabalho que eu achei, assim, sensacional. Eles já me conheciam por conta da comunidade Mega Drive mesmo, que tá até aqui dizendo, né? Eu fiz um trabalho anterior para eles. E aqui, olha a quantidade de pai que deu essa bagaça aqui, ó. Tá aqui, ó. Vai, vamos embora, ó. LucasArts.
Quer dizer que o senhor especial. Já é um dinossauro da história das revistas videogame no Brasil, né?
Pois é, né? Olha aí, ó. Quantidade de coisas que eu escrevi aqui nessa bagaça, ó. Tá aqui, ó. É, e vai até os jogos...
Oh, legal a matéria, cara. Parabéns.
Aqui, ó. A quantidade... Dá desgosto de passar isso aqui de novo, né? Uhum. Eu fiz todos os jogos, sem exceção. Por isso que tá grande pra caramba. Fez o depois, né? Dos jogos que foram lançados. E ainda fiz justamente a parte final do que poderia acontecer com a LucasArts. Juntamente com um dos jogos que eu esperei até hoje e não veio. Que é o Star Wars 1313. É, e a revista, por si só, vocês podem ver, né? É, quando ela foi lançada, o trabalho editorial muito bacana. A parte
muito bom.
De design, muito bem feita, né?
Sim,
é coisa
sim.
Nível de
ela ressalta aos olhos, é muito legal.
É, e aquela coisa. foi de graça. Todas elas. Né? Muito esse legal, foi um grande diferencial, né? Mas aí o Luiz vai se lembrar, né, de outras revistas que vieram antes, junto com a Game Senior, né? Que uma das daí foi a Game Senior. Deve ter outras, né, também.
Essa é de quando, Daniel, a Game Senior?
Game Senior foi de 2011 a 2013, se não me engano.
Então ela é desses projetos pós, então.
Desses projetos.
Isso.
O seu veio antes então, ou depois, Luiz?
Não, veio bem depois, bem depois. Nessa época eu nem sabia que tinha essas publicações e eu descobria as revistas retrô, acho que lá por 2015, mais ou menos 2016. Mas aí eu descobri a Jogos 80 primeiro, né, do Garré, e eu achei bem legal. Aí depois eu descobri a Jogo Velho, acho que em 2016 que eles fizeram a primeira, e aqueles primeiros exemplares da Warp Zone, que era... tipo um fanzine, né, mais simples assim.
Sim. Uhum.
Esse aqui foi
eu o achei, primeiro, achei, né? Aquilo muito legal. Não, esse é o segundo.
Esse é o segundo.
Mas eu descobri as revistas e eu lia, né, por curiosidade, eu baixava lá e lia, matava a saudade. Mas eu nem imaginava em escrever revista. A ideia do livro surgiu quando eu descobri o livro do Ítalo Chianca, o primeiro livro dele.
Ah, que trabalha na Game Senior. Não, na Game Senior não, ele trabalhava na Jogo Velho.
Isso mesmo. Aí ele fez um livro de crônicas falando da infância dele no Rio Grande do Norte, das locadoras, e eu me identifiquei, foi uma viagem no tempo, assim, foi algo incrível.
Cara, eu vou querer bater um papo com esse cara depois, viu?
É, vale a pena, ele tem muita história legal. E aí eu fiquei encantado com aquilo, eu comentei com a minha esposa, e eu todas as lembranças voltaram. Aí eu fiquei com aquilo, será que eu... consigo escrever as minhas histórias, porque na época eu estava escrevendo livros de teologia e vida cristã. Uhum. Eu tinha acabado de fazer o meu TCC para validar o meu curso de teologia, bacharel, né? Que era um curso livre, então eu precisava fazer a convalidação no MEC. Então eu fiz o TCC e foi tanto trabalho, tanto estudo, tanta pesquisa, eu falei, ah, não vou deixar isso aqui só de trabalho, não, vou transformar num livro. Comecei a pesquisar, estudar, aprender sobre autopublicação. E ao mesmo tempo, para relaxar, eu li as crônicas do Ítalo. E aí eu fui juntando as coisas. Falei, ah, eu vou escrever as minhas histórias também. Só que dentro do meu contexto, né? Falar da fé também, de vida cristã. Porque a minha infância com os games foi relacionada com a igreja, né, com as coisas espirituais e tal. E eu falei, será que o pessoal vai gostar? Será que vai dar certo? Alguns vão achar estranho, mas eu decidi colocar no papel e o pessoal gostou demais, teve um feedback muito forte, assim. Aí muita gente começou a me mandar as lembranças dele. Aí veio esse segundo aí que você mostrou, que são as crônicas dos amigos, né?
Você disse pra mim que tava com todas as suas edições aí. Você tem o primeiro aí pra mostrar pra gente? Deixa eu botar você no destaque dela aqui.
Ele já é uma nova capa, né? A primeira capa era diferente.
Aham. Uhum.
Mas esse aqui, muito além dos videogames, Memórias de um Jogador, até o Ítalo escreveu o prefácio.
Certo.
Então aqui eu tenho 30 crônicas minhas com os videogames, um artigo que eu escrevi sobre a relação dos games, a arte e a fé cristã, e no fim uma mensagem pessoal para os amigos gamers. Aí o segundo é esse aí que você mostrou, que foi praticamente o feedback do pessoal. Inclusive fizemos a capa tipo Alex
esse,
Kidd
esse
e Phantasy Star, né?
De DLC, né? De complemento.
Ele seria uma DLC, ia ser uma versão expandida do primeiro livro, mas tomou uma proporção tão grande, foi até pro Catarse, para financiamento coletivo.
Bacana.
Aí tem as histórias aqui de vários amigos aí do Brasil, e foi muito legal. E aí depois veio o terceiro, que aí tem até a história do Daniel aí, nessa época eu conheci a comunidade Mega Drive, né?
Oh,
esse é o terceiro, veio baseado no Mario Bros, né, Mario 3. E aqui tem mais de 60 crônicas de amigos aí do Brasil e do mundo. Inclusive a história do videogame aí do Daniel, do Mega Drive, do Super Nintendo trocado.
Virou africano.
É, isso mesmo. E aí eu pensei que tinha parado, né? Foi a trilogia, já tinha tanta história. Sempre aparece alguém, ah, escreve a mim, escreve... Mas eu falei, acho que já tá saturado, né? De crônicas e tal. E aí um amigo chamado Eurípides, ele sugeriu, por que você não faz uma revista? faz um PDF, versão digital, aí você pode falar de outras coisas.
E aí veio,
aí veio a revista.
O site também.
O site é mais recente. Uhum. Só um minuto.
Que está acompanhando a gente, que já tem um site dele, ó, muito além dos videogames.com.br.
Isso, aí o site veio ano passado e expandiu aí o projeto. Agora o projeto começou a tomar proporções assim que eu não imaginava, né? Veio a revista, aí agora eu tô investindo no canal, o Instagram cresceu demais.
Bacana.
E criou uma comunidade ao redor, né? A revista já tá indo para a edição 10. Tô investindo no YouTube agora também.
Muito bacana, muito bacana.
Uma coisa vai levando a outra, né? Aí eu fiz a primeira revista, bem simples, assim. Eu não sabia quase nada de diagramação. Foi meio na louca. Aquela coisa de tentar fazer no PowerPoint ali, não entendia nada.
Se você quiser mas mostrar, deu certo. A gente pode mostrar nas revistas. Eu coloquei você na tela em destaque aí, pode...
Tá, eu vou mostrar então. Já tem 9 edições da normais, né?
Aham. Uhum.
Essa foi a primeira.
Tá muito bacana esse trabalho.
Tartarugas Ninjas 2 do Nintendinho. Aí a segunda, Jogos Educativos do Mario.
Oh, legal.
No destaque. Então, fala de vários sistemas, né? Vários jogos, mas sempre tem uma matéria principal que ocupa a maior parte.
Todas elas
estão
à venda, Luiz?
Todas estão agora no site da editora Uiclep, que é uma editora de autopublicação.
Legal.
Tem todas lá. Essa aqui é a número 3, focada nos jogos do Pato Dono, destaque pro Quackshot, né, do Mega Drive.
É o clássico.
É o melhor.
É. Aí a 4, focada no Atari, destaque aí, pro Enduro.
Esse é meu queridinho também.
Eu escrevi essa matéria aqui, foi sensacional, bem emocionante.
Ele e River Raid do Atari, pra mim, são sensacionais.
Os clássicos, né? Aí a número 5 é essa aqui, do Knights, e Sega Saturn.
Uh-huh.
A número 6 é essa aqui, do Medal of Honor. Tá tudo lacrado porque eu pedi da editora pra levar lá em São Paulo no evento, na Retrocon.
Pessoal, detalhe, isso é a primeira vez que o Luiz tá mostrando essa coletânea assim... Um programa, não é isso, Luiz?
Primeira vez que eu tenho todas juntas, irmão. Nunca tive todas, né? Foi só por causa do evento mesmo. Aí a número 7, essa aqui, Dragon Ball Alex Kidd. Quando surgiu a história, né? Confirmou a história que o Alex Kidd era para ser o jogo do Goku, né? Aí a número 8 é Zelda, focada no Nintendo 64. Esse aqui é o meu jogo favorito da vida, né?
Aham. Uhum.
E a última das edições principais é essa aqui do Sonic Adventure, e a edição quase toda é focada no Dreamcast.
Essa eu acho que eu vi, cara, no stand da UAR, se não me engano.
Aí tem essa aqui, que é uma edição extra, eu fiz quando o Pelé faleceu, né?
Uhum.
Aí eu decidi escrever em homenagem, né, lembrança. Claro. Todos os jogos dele nos videogames. E algumas outras coisas, falo dos filmes, desenhos, quadrinhos da Turma da Mônica lá que tinha, do Pelézinho, brinquedos. Mas o foco nos jogos, todos os jogos que o Pelé foi o destaque, né? Ou apareceu.
Uhum.
E depois que a gente criou um grupo de apoio, né? No Apoia-se, um grupo de membros, aí surgiu a edição especial, que é a 4, tamanho grande. Essa aqui uma edição... Edição anual.
Mas isso aí é uma coletânea ou é uma edição extra mesmo?
Não, é uma edição extra. É.
Os apoiadores.
Matérias inéditas. Primeiro para os apoiadores, mas depois eu coloco lá na Wiclap para quem quiser. Mas os apoiadores já têm ela garantida, né?
Sim, muito bacana.
E aí a desse ano foi focada aqui no Shadow of Colossus. Já foi vindo mais para o presente.
Legal.
As obras do Fumito Ueda, né?
Uhum.
Começou ali no Play 2, Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian. E agora a gente tá fazendo a 10, que sai no final do ano, se Deus quiser, vai ser jogos de dinossauros. Tem o Turok na capa. Já tá fechado ali a edição.
Ah, era pra ser matérias. Cadê dinossauros?
Não, ele vai estar na revista.
É, porque se fosse a capa, esse é processo, né?
Mas vai estar, com certeza. Esse aí não pode faltar. Jogo de dinossauro sem Cadillac. Tá incompleto.
Ah, verdade. Cara, ó, tem um comentário bacana aqui do Rafael Tomagni.
É um grande amigo, ele me ajudou na edição aqui do Rafael, Dreamcast.
Me perdoa seu sobrenome, eu não tô conseguindo falar direito aqui, mas é Tomagni.
Deve ser Tomagni. É. Deve ser o G mudo.
É o G mudo, né? Tomagni, é. Então, cara, ele disse que as histórias narradas nas revistas retrô nos conectam imediatamente com as melhores fases de nossas vidas. Conhecia muito, além dos videogames, ele disse que durante a pandemia conheceu bastante sua obra. Muito legal, cara.
Claro, sim. Porque naquela época a única preocupação que ele tinha era não levar a chinelada da mãe. Só. Não pagava boleto, não perdia cabelo. Né?
Chegou
e
também...
você pra mim... Levado tapa na chinelada, você pegava e ainda falsificava a letra da mãe.
Pronto, ele fez a errata aqui pra mim. É realmente como você disse, Daniel. É Tomagni mesmo.
Tomagni.
Muito legal. Muito obrigado.
Você é italiano! Né? Quem sabe?
É um grande amigo aí que eu fiz através das revistas, né? E ele escreveu uma matéria sobre o Amiga pra uma das edições. Da os computadores Qual? Amiga.
Pessoal da Itália.
O Amiga 32?
Isso. Os computadores, o Amiga 32 também, mas os outros modelos também.
Daniel, eu tenho que soltar minha piada nonsense. Todo programa tem que ter uma, né? O pessoal lá da Itália precisa de muita maneira, que é o povo pra gostar de prego, viu? Hã? Você chega na Itália, porque você não foi ainda, você chega na Itália, tudo que você vai falar com o italiano, ele vai afirmar, vai falar alguma coisa, ele...
Prego!
Prego! Eu digo, meu irmão...
Negócio do Japão, o japonês, todo termo, quando termina, o japonês tá falando, quando o cara tem, o cara fala, hai! Porque o cara tá prestando atenção no que você tá falando. Né?
Se for em Sobral aqui, ele vai.
Aqui foi no Brasil.
Hai, donde tu, hein?
Aqui no Brasil, macho, tá bom, né?
Aqui em Minas é why? Why? Tudo é why, né?
Ó, oh, se o Pedrão estiver assistindo, que é o nosso futuro editor, estiver vendo aqui agora, esse momento agora é sensacional pro corte.
Cara, uma das coisas que... Justamente a coisa que o Rafael falou aí, no caso de conexão, é algo que acontece muito com a gente que é retro gamer. Aí o pessoal fala que você é gamer. Não, eu me considero muito mais um retro gamer do que gamer.
Sim.
Eu consumo Xbox, eu consumo videogame atual, mas, cara, minha paixão é os jogos antigos. Né? E com o passar do tempo, eu ainda gosto muito mais do Nintendinho, do Mega Drive, do Super Nintendo, né? E quando a gente pega esses grupos, um grupo lá focado numa coisa retrô, a gente gosta de ver e compartilhar nossas experiências e nossas opiniões sobre aqueles jogos.
Sim.
E mesmo quando o cara é contra você, você gosta de debater. Né? E é aí que você consegue pegar o cara que é realmente curtiu a época, é da época, anos 80, anos 90, e o cara que está conhecendo agora.
E o cara que é diferente. Idólatra de alguma coisa também, nosso grupo que o diga.
Isso faz parte, né?
Tem um cara que é apaixonado por videogame por si só e tem um cara que é cego por uma empresa. E cego por uma empresa.
Esse aí eu vou mandar pro meu amigo Dr. Júlio lá para ele cuidar. Porque... Essa turma aí só no psicanalista, no psicólogo.
É muito massa.
Um detalhe, né? Junto disso aí que o Rafael falou e vocês complementaram. Quando eu conheci a comunidade Retro Gamer, e eu descobri essas publicações, os livros do Ítalo, essas revistas. Então, foi esse sentimento mesmo, nos transportar para a infância e essa amizade voltar àquilo que a gente vivia nas locadoras, em casa, jogando a turma todo junto, né? Uhum. E eu vi uma amizade muito forte na comunidade retro game. Infelizmente, hoje, eu vejo algumas rixas e brigas e algumas coisas desnecessárias que onde tem ser humano, tem, né? Mas essa amizade me encantou. Eu achei muito legal. Então, é o que eu tentei transmitir nas minhas publicações. Eu sentia nas outras. E eu tentei passar isso. As 6 primeiras edições são gratuitas, né? Quem quiser pode baixar. A gente fez assim. Mas estava na pandemia. Não tinha muita coisa para fazer. A gente estava ali com tempo livre. Então, eu pude trabalhar naquilo, tranquilo. Quando as coisas foram voltando ao normal, né? Aí exige muito tempo da gente, muito esforço. Aí a gente teve que remanejar o projeto, até para conseguir, né, pagar as publicações, a impressão e o tempo de trabalho, os programas, porque a gente vai aperfeiçoando, né?
Sim.
Vai melhorando, vai querendo caprichar mais. Então agora tem o custo, tem o clube de membros e tal, tem brindes, e foi expandido, mas sempre a gente quer colocar alguma publicação disponível para todo mundo, para baixar, essa extra do Pelé está lá para quem quiser, e outras, a gente tem planos de fazer, mas é para ter essa amizade, esse compartilhar das experiências, das histórias, e fazer essa viagem no tempo, né?
Muito legal, cara, muito legal, de verdade. Continuando aqui na nossa conversa, né, a gente já tem um oi aqui pra galera que tá lá no chat comentando. Chegou também aqui Sega Saturn Mania, dando um salve aqui pra gente. E o nosso amigo
legal.
Rafael disse o seguinte, exatamente, Daniel. É também a fase que a responsabilidade era zero. Quando eu escrevi o artigo sobre o Commodore e Amiga para a revista, chorei umas 3 vezes antes de finalizar de emoção.
É, assim mesmo.
Cara, é uma das coisas que a gente pega assim, pensar com emoção. É, um grande exemplo que eu coloco aqui é que teve gente que frequentou locadora, né?
Sim.
Isso aqui é o Luiz, que frequentou locadora.
Muito.
Mas, e quando você se torna amigo do dono da locadora?
Ah, então. Eu trabalhei.
A lembrança que você tem.
Trabalhei.
Você trabalhou, você ganhou dinheiro, você trabalhou para escambo. Tipo, você pegava fita, você podia jogar de graça quando pudesse.
Levar um videogame pra casa. Já...
Ou só de estar lá, né? História. Só de estar lá mexendo com aquilo já era legal, organizar as fitas, caixinhas.
Cara, você lembra disso aí? Uma coisa é você ir na locadora séria, bacanuda, pra você alugar alguma coisa. Outra coisa é quando você chegar lá e você podia influenciar o dono da locadora a comprar a fita que você quer.
Pô. Isso era legal mesmo.
Aí o outro canta assim, né? Tinha um amigo meu que trabalhava na locadora lá em Jaguari, no interior. Ela tinha PlayStation, a roda, né? Tinha 6 PlayStation. E a gente fechava a locadora tipo umas 8 horas às vezes pra ficar jogando. Fechava a locadora. Jogava PlayStation. E o dono da locadora era tão gente fina que a gente levava o PlayStation pra casa.
Olha
pra casa
só.
Do amigo. E era 20 CD pirata pra levar. Levava tudo, né? E, cara, essa experiência, né, de você relembrar, só o fato de você relembrar isso aí e colocar no papel, tem uma coisa que é o bacana. Não foi só você que experimentou isso. Outras pessoas vão ver essa bagaça, essa coisa que você escreveu, e vão falar, cara, fiz igual. Isso que é o bacana.
Em qualquer canto do Brasil, cidade grande, pequena, centro, interior, do norte ao sul, é a mesma experiência, né? Muda um detalhe ou outro, mas é praticamente a mesma coisa.
Isso que é pra mim, é uma das grandes grandezas do videogame. Porque o videogame, em primeiro lugar, é um produto que é pra você se divertir.
Isso.
É você sentar na frente do computador ou da televisão, jogar e se divertir. Claro que vai ter jogo que vai te deixar com a raiva de jogar contra a parede, né? Tem esse jogo assim. Mas é o jogo... É pra você se divertir jogando FIFA, International Superstar Soccer, jogando Judge Dredd, jogando Sonic, jogando Mario, e aqueles jogos que você pode jogar sozinho, ou com seu amigo, ou com 8 pessoas, como o Olimpíadas, o PlayStation, e às vezes, né, você tá na locadora, que isso que eu achava magnífico. Você tá lá na locadora, e chega lá o cara, ei, macho, pula, é aqui, ó, você faz menino. O cara dando dica, né, você não quer a dica, mas eu tô jogando, cara, eu sei. Não, mas você pula. Você quer que eu passe pra você? Não, eu paguei pra jogar, foi pra você jogar.
Fez parte disso.
Um pedacinho aqui do Maurício Muti pra ler pra galera.
Né, que bem legal essa história.
Bem interessante aqui, eu vou pegar, deixa eu ver se eu vejo aqui pra cá, peraí. E.
Super Máquina.
Eu adoro, eu também sou levemente aficionado por Super Máquina. Ele diz aqui. Olhei, aí ele foi no supermercado lá e começou a ver os videogames. É bem aqui a história, cadê? Que não conhecia ainda os videogames, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Olha aqui. Se fosse para você ganhar um desses, qual você escolheria? Aí ele, os games fizeram meu coração acelerar.
Não, aquela o pai perguntou, né?
Fez o meu coração parar. Pior que eu não sabia se era verdade, eu só estava só zoando com a minha cara. De qualquer forma, mesmo sem acreditar que iria ganhar, mas torcendo com todas as forças para isso, olhei atentamente para os dois consoles e os analisei. No começo não foi fácil, mas depois de alguns segundos a resposta era óbvia para mim. Os dois jogos que estavam rodando eram maravilhosos, mas um deles tratava-se de salvar uma princesa e o outro de salvar animais. Um era bem técnico e o outro consistia mais em correr e detonar aqueles robôs.
Ah, Mario e Sonic.
Né? Ah, aí mais pra frente aqui ele olhou, né? Olhei para o Super Nintendo e achei ele uma máquina muito chique, finíssimo, super avançado. Olhei para o Mega e lembrei da Super Máquina. Isso aqui, ó.
Ah, mas o Mega Drive, porra.
Né, o design do Mega Drive.
Ele lembrou disso aqui, amiguinho.
É.
Deixa eu botar na minha tela aqui, porque quem não tá vendo. Ó, pra quem não viveu a época e não sabe o que é.
Isso.
Ele lembrou dessa criança aqui, ó. Knight Rider, famosa Super Máquina. Então, cara, texto puro saudosismo. Para quem gosta, é, eu acho que não tem como você deixar de apreciar e de ver uma coisa bem bacana e algo tão legal como isso aqui. É verdade?
Isso só me lembrou uma parte, né? Que uma coisa é você ir numa loja de videogame com o pai, com a mãe, com o tio, sei lá como for, né? Tá lá. Sim. Tu quer qual? Se fosse pra escolher, você quer qual? Cara, isso quando você é criança já é uma coisa.
Lasqueira, né? Negócio... De outro mundo.
Eu vou ganhar o videogame. A garotada hoje fazia assim, né? A cabeça explode.
É. O pior, assim, no caso, foi o seguinte, né? Parecido. Eu tinha ido. Eu ia pro colégio, né? E voltava com uma tia minha, né? E pegava com os sobrinhos, com os meus primos, né? Aí ela parou em Guatemi e a gente foi lá pra fazer. Ela foi fazer compra de Natal, né? Para os filhos dela. E aí, no caso, né? Ela. A gente foi lá pra ver, né? Ezequiel, a gente foi na Toque Disc.
Nossa, Toque Discos. Existe mais, né?
Toque Discos. Isso. Com K. T-O-K Discos.
Isso, né? T-O-K Discos.
Chegou lá e perguntou pra mim: Daniel, o que é que o pessoal adolescente tá ouvindo hoje de CD, né, de música, né, de ator, né, ator não, é de cantor. Aí eu falei lá, naquela época, 96, eu era ainda, sou muito fã da Alanis Morissette, né, falei, ó, tem CD aqui da Alanis Morissette que o pessoal tá curtindo muito, tem que passar até dar uma olhação na época, né. Ah, é isso aqui, Alanis Morissette, esse aqui, ó, essa mina aqui. Aí pegou ela e comprou, né, e no Natal não foi esse CD que ela me deu?
Olha aí.
Quer dizer, eu comprei meu próprio presente.
O meu Dacta veio assim, meu pai do nada chegou lá em casa. Aí ele, porra, eu já tava muito tempo que eu jogava na casa de amigos e tal. Turma da rua já tinha Atari, ó, há muito tempo.
Você
aí,
só na sequeira, né?
Era, ia na casa, vivia na casa dos amigos. E quando chegou ali pertinho do Natal, o papai chegou assim pra mim, eu já tava o quê? 10, 11 anos, eu acho. Aí ele chegou e disse assim, meu filho, vamos ali no shopping comigo. E lá, a gente entrou na Mesbla. Uma mesa aqui no Shopping Guatemi, aqui em Fortaleza. A primeira coisa que você via, cara, era uma pilha, assim, sabe? Eles botavam um em cima dos outros, assim. Aí aquele balcão atrás com videogame ligado, não sei o que e tal. Eu fiquei ali, fiquei parado, né? Congelado. Aí ele chegou pra mim e disse assim, olha, filho, você foi bem na escola, você fez as coisas direitinho, você vai levar um desse aqui pra casa. Eu fui lá, escolhi o videogame. E não era nem o Dacta, era um Apple Vision. Ele tinha a colorida. Eu tenho um na minha coleção hoje, cara, porque é muito marcante isso pra mim. E aí eu cheguei pra ele: não, pai, mas veio o videogame, mas só tem um cartucho. Na mentira, vinha quatro jogos, né? Dacta vinha quatro, né? Só tem um cartucho, pai. Ele: tá bom, vou comprar mais um. Ele comprou mais um cartucho. Eu me lembro até hoje dessa. A sagacidade. E o pior que eu falo baixinho aqui, meu filho é do mesmo jeito.
Ah.
Mesmo jeito, vou fazer. Tem que barganhar, tem que, sabe? Coisa, tá na genética, é no sangue, bicho.
Cara, é impressionante como. O pai e a mãe, quando podia, comprar o videogame, né?
É verdade, era difícil,
Minha mãe trouxe meu Atari do Paraguai. sem jogos. Eu fiquei viciado por conta da minha mãe.
Aquele
pequenininho? Não, tá normal. Tá normal que vinha com chaveamento de 100 jogos. Tinha o cartucho, você colocava, você podia passar 100 jogos. Só que se passar os 100 jogos, você tinha que pegar lá e...
Atari normal, que era tipo, era um clone...
Era um Atari do Paraguai, clone, com cartucho de 100 jogos. Certo. Eu acho.
Põe na memória. 100 e poucos joguinhos.
É, e pra você passar, você fica lá. Pá, 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 pá. Eu quero jogar o Maze. O Maze era 70. 70 vezes. Aí, quer dizer, eu peguei isso aí, minha mãe, culpa dela, ter jogado à tarde, até com a televisãozinha de porteiro, né? Aí meu pai ajudou a me viciar mais ainda, que ele morava no Rio, não conhecia ele, foi me conhecer em Fortaleza, né? Ele me trouxe o Top Game BG 9000. Né?
Ah, teu pai é do Rio.
Meu pai era do Rio, né? E aí, o Top Game BG 9000 é aquele dual slot, né? Cartucho americano e japonês.
Aquele do...
Tem o Turbo Game e tem o Top Game. É a mesma
que
coisa.
É igual o Turbo Game. Exatamente. Né? É um modelo antes desse.
O controle é igualzinho no Nintendinho.
Né? Isso, quadradinho, retangular.
Ih, caramba!
Aquele tem meu dedo aqui todo. Aquilo é uma desgraça. É uma praga da humanidade, aquele controle. Pode mandar
jogar no 3.
Inferno aquilo ali.
Aí, né, minha mãe, que trabalhava no estado, na época, falou, meu filho, se você for bem nos estudos, você ganha um videogame novo. Foi o ano que eu tirei mais 10 na minha vida. Cheguei assim, perto do Natal, cadê? Ela, assim, tipo, o que você quer? Eu quero o mesmo do Felipe, que era meu primo, né? Uhum. O que era? O Mega Drive.
Ei, aí começou a doença.
Não, a doença começou com ela no Atari, né? Mas foi com o Mega Drive. Aí os outros foi...
Ali só piorou, né? Só piorou.
É que aí, ó, o Atari começou meu vício. O Nintendinho foi minha paixão. E o Mega Drive foi meu amor.
Oh, que coisa
linda! Foi poético agora.
Que coisa foi mais poética. Linda! Pra ver esse monstro falando isso. Os brutos também amam, olha aí.
Pra ver que é tudo questão de sorte também, de família. No PlayStation 2, foi uma tia minha que morava comigo, com minha avó, que uma amiga dela comprou nos Estados Unidos e me deu. Ela perguntou, amiga da minha tia perguntou pela internet, que a gente conversava pelo Skype. Daniel, você quer algum videogame? Eu falei, eu quero um PlayStation 2. Aí, em julho, a minha tia me trouxe, só que para não cair na alfândega, né? Na aduaneira, veio sem a caixa. Foi só o videogame, os jogos e as coisas, né? Tudo. Um saco, jogado.
Cara, não me fala nisso, me dá uma dor no coração. Depois eu conto a história aqui, vai.
Mas o massa é isso aí, cara. Que quando você tendo as pessoas certas na sua vida, o gosto que você quer das coisas acontece. Sim. Né? Cara, pô, videogame é tipo... Pelo menos meu vício não tá me fazendo ficar doido da cabeça, né? Que tem alguns vícios que, infelizmente... a gente chama de vício, mas não é um vício ruim, pessoal. Eu tô dizendo assim, vício é meu hobby. Não é aquele hobby que tá me extraindo a vida de alguma coisa. Quem sabe que tem alguns...
A turma gosta de colocar as coisas de forma pejorativa, mas quando a gente fala dentro do eixo, né, dentro do meio da galera que curte videogame, quando a gente fala de vício, pra nós, jogamos...
É algo positivo.
É algo legal, é tipo assim, porque eu curto jogar demais. Não é porque eu sou um cara que sou dependente daquilo. Não é essa relação. Não,
aí é o extremo, né? Quando não a pessoa começa a sofrer, sacrificar a família, o salário, própria saúde, né? Outro problema, né? O extremo.
Tem um itemzinho da pauta aqui que a gente vai falar sobre isso aqui já, mas não é por aí a relação. É, o nosso lance com jogos é de paixão mesmo, é de curtir, de se divertir. Sair do mundo, né? Já a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas rapidinho aqui, deixa eu puxar uma história minha de negócio de caixa. Eu quando eu tava iniciando minha coleção, eu queria demais. Ele tá até aqui em cima, eu guardo ele aqui pertinho, porque eu não gosto de deixar esse bicho longe de mim de jeito nenhum. Nintendinho, americano, né? Aquele set com a pistola, não sei o que e tal. Eu consegui de um grande amigo que eu fiz na internet, né? Ele tava se desfazendo duas coisas, que ia se mudar de uma cidade dos Estados Unidos para outra, e não tinha como levar muita coisa da coleção dele. E ele resolveu passar para mim esse videogame com alguns jogos. Cara, aconteceu uma coisa triste pra caramba. A prima da minha esposa, ingenuamente ela não sabia, ia mandar pra mim esse videogame. Eu comprei, mandei deixar na casa dela lá. Ele morava, acho que, não sei se era pro lado do Texas, uma coisa assim, e ela morava perto de Miami, né? E aí eu pedi pra deixar na casa dela, e ela, quando viesse pra cá, ia trazer pra mim o videogame, porque eu não conseguia mandar na época, eu não tinha acostumado na internet ainda e tal. E ela ia trazer pra mim. E eu tava todo feliz, todo alegre, esperando ela chegar. Quando ela chegou, ela foi entregar as coisas, né? Geralmente ela traz algumas coisas pra família, não sei o que e tal. Aí saiu o meu pacote. Quando eu olhei aquele pacote desse tamanho, e não era aquela coisa desse tamanho, que é a caixa do Nintendinho, comecei a ficar assim, sabe? Eu digo... Fiquei comigo, né? PQP. Meu Deus, cara, o que é que eu faço? E tinha que ser grato, porque ela tava trazendo negócio, só que ela pobre não sabia que tinha que trazer na caixa. Eu não sabia que aquilo era uma relíquia. Ela jogou, maluco, a caixa. Jogou a caixa, era linda, 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 linda a caixa. Isopor, mano. Só veio o manual, videogame e os cartuchos. Pelo menos os cartuchos vieram na caixa. Pelo menos isso salvou. Eu tenho uns cartuchos que Zelda, Mario, tudo naquela caixinha, com aquela capinha, tudo bonitinho. Mas aí depois eu consegui recuperar, né? Peguei um outro videogame. E esse eu guardo porque... Esse primeiro eu guardo porque foi de um amigo, eu não posso me desfazer dele. Cara, eu pedi 1 milhão de desculpas pra esse cara. Eu não sei onde é que eu enfiava a minha cabeça pra poder dizer pra ele que essa caixa tinha extraviado na viagem. Mas acontece, né? Coisas que a gente vive e que a gente vivencia. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui da galera. A galera tá um pouco encabulada, mas vamos aqui continuando a nossa pauta. Ô Luiz, como é que foi o desafio de escrever esse primeiro livro? A gente tem uma frase, Daniel, se você souber de quem é que todo homem na vida ele deve plantar uma semente.
Plantar uma árvore.
Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho.
É.
Pra fazer um ciclo da vida completo.
Tem que mudar, né? É, em vez de ser um livro, tem que ser um blog, né? Um fotolog, um Instagram. Ou TikTok, né? Agora. E dançar.
No TikTok. Não. Eu prefiro continuar no livro mesmo.
Mas, como é que foi, cara, o desafio de escrever esse primeiro livro? Conta pra gente aí.
Olha, foi um desafio bem grande, um aprendizado. Como eu comentei antes, eu tava escrevendo os livros de teologia, né? Então já estava no processo ali de aprender sobre escrever e fazer diagramação e toda aquela pesquisa, aquele processo, contato com gráfico, contato com editora, ouvir muito não e pensar se as pessoas vão ler, como que a gente vai divulgar isso. Mas, assim, para escrever, o mais fácil de todos foi esse. Uhum. Porque é igual a gente conversando aqui, eu sentava ali na frente do computador, as memórias vinham e eu só ia digitando. Agora, o processo para fazer o processo editorial, né, a parte de diagramação, de divulgação, e de capa, e de todo contato, foi bem trabalhoso, envolveu muito tempo, muita pesquisa, muito aprendizado, muito erro. Uhum. A gente fica muito empolgado, né, e não conhece muitas coisas ainda, está aprendendo. Mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque eu pude aprender muito. É, tanto nos primeiros livros, eu já tinha escrito 2 livros de teologia antes, e aí veio muito além dos videogames, e foi uma experiência muito legal mesmo, e eu gostei, não parei mais. Então agora eu continuo escrevendo, continuo fazendo, e quero continuar, se Deus permitir, enquanto eu viver, né, continuar escrevendo. Mas foi uma experiência de muitos aprendizados, né, e eu acho que vale a pena. Era um sonho realizado, né? Uma coisa assim, como você falou da frase aí, né? Então é uma conquista mesmo, uma vitória. Depois que você vê o livro pronto e as pessoas lendo e comentando, é uma experiência especial mesmo, maravilhosa.
Muito legal, cara. Muito
legal, cara, uma das coisas que tem pergunta também. Tem um desafio da diagramação, né? Que tem uns programas que você tem que saber aprender. Você ficou fazendo sozinho, né?
Fazendo sozinho.
No Word não tem diagramação. O Word é coisa qualquer. Agora você vai pegar, você vai ter que usar um Adobe, não é o Illustrator, não. Qual é o Adobe?
CorelDRAW, né? CorelDRAW.
O CorelDRAW você pode fazer. um tipo de editoração, e tem um do Adobe que eu esqueci agora qual é.
Photoshop?
InDesign.
Ah, InDesign, é isso mesmo. InDesign.
E tem os paralelos, né, grátis, que você pode usar também. É, isso é um trabalho para fazer um livro. Uma revista já é outra coisa que outros 500, né? Porque você tem toda a questão do design de imagem. Agora, isso. A gente sabe que no Brasil a galera não gosta de ler muito, né? Como é que você, assim, não é que você convenceu, né? Mas como é que você vê esse aspecto das pessoas serem influenciadas mais, né, em vídeo do que na leitura?
Olha, eu acho que é natural e, assim, a gente meio que ensina as crianças já, né? Então, o nosso país sempre teve essa luta com a leitura e hoje parece que está piorando, né? Com mais informação, mais tecnologia, mais acesso, a facilidade das telas e do celular, os bebezinhos já estão ali, então, para que ler, né? Já está tudo ali, é mais fácil, é mais rápido. Agora, o que aconteceu é o seguinte... A gente que cresceu lendo as revistas, a gente gostava de ler. Então, as pessoas às vezes criticam os videogames e não olham o lado positivo. Uhum. Que boa parte do contato literário da galera que cresceu na nossa época foi lendo história em quadrinhos, ou revista Herói, ou as revistas de games.
Foi obrigado a ler os paradidáticos.
É, isso aí. Mas aí, agora, a gente adulto quer continuar lendo essas mesmas coisas. Então... Eu tinha esse público, né? Ah, o público cristão, de modo geral, lê um pouco mais. Uhum. Pelo menos no meu contexto, tem muitos livros evangélicos, porque, né?
Os religiosos gostam de ler.
É, tem muitos livros religiosos. Olha aí. Então,
aqui, Daniel, na época da gente era a Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. Eu tive a felicidade de conhecê-lo. Um grande autor de livros, era um dos grandes paradidáticos que tinha.
Assim, que é a capinha amarelinha, né? Um desenho.
Antigamente era a história dos caras, né? Eu tive a grande felicidade de conhecê-lo. Um cara sensacional, um grande autor de vários, vários, vários livros, que é um dos principais dele, que é, na verdade, uma sequência de livros. Se não me engano, são uns 4 a 5 livros que ele conta a história desse grupo de estudantes. Quem estudou em colégio?
Ah, legal.
Obrigado a ler esses livros.
Mas assim, cara, eu acho que é uma obrigação necessária. Porque isso aqui era massa demais, bicho. Eu curti demais esse aqui, isso é louco.
Cara, então, a leitura é muito bom, né? Às vezes tem que forçar um pouco, mas quando a pessoa começa... Eu vejo a minha filha adolescente agora. No início, a gente teve que forçar um pouco ela a ler. Os primeiros livros... Ah, pai, não tô gostando, é chato. Agora ela não consegue parar. Ela quer um livro atrás do outro... Ela entrou naquele mundo e imagina e tem aquele prazer. Pode ser difícil no começo, né? A gente não tem um costume, dá o sono, cansa. Uhum. A televisão é mais fácil, a internet é mais rápido. Mas a leitura é maravilhoso, né? Então, eu tô tentando juntar tudo isso. Uhum. E agora tentar alcançar o público mais jovem, as crianças e adolescentes também. Então, tô começando a falar de jogos modernos, para ver se eu coloco um pouco de leitura também na cabecinha dessa turma mais nova.
A gente falou aqui antes, inclusive, uma forma que é bacana, você, papai, está assistindo nosso programa, mamãe também, você pode facilitar esse acesso com gibis. Daniel comentou, né, que ele tinha os livros...
Dizem muito, cara.
Como da Mônica. Cara, é a primeira entrada, assim, a porta de entrada para você começar a facilitar para o Ícaro aqui em casa... Eu compro pra ele aquelas coleções da Disney, aqueles livros de capa dura. Tem várias, várias, várias revistinhas. Ele passa aqui, ó, horas dentro daquilo ali, entendeu? Ele adora.
O Super Almanaque da Disney, eu, cara, sério. Minha mãe fez a assinatura, claro, né? Eu terminei em 96, começou em 91. Até 96 eu tinha umas 3 revistas. Uhum. Eu lia tudo. Cara, eu lia todas, até o negócio, então, o pessoal que fazia a revista, eu lia.
Também fazia isso.
Cara, agora, assim, leitura em escola é obrigatória, mas tem alguns livros que não dá pra engolir. Não sei se vocês leram Poliana, mas é o livro mais intragável que eu vi na face da Terra. Que a menina dizer que é toda feliz. Tudo. Ela tapa na cara. Ah, eu tô feliz. Ela se gaga nas calças. Eu tô feliz, meu amigo. Não dá, não. Poliana não dá. Tem uns livros que dá, tipo A Ilha do Tesouro Perdido, Memórias do Sargento Milícias, eu acho muito bacana, por exemplo.
Sensacional, cara.
Cara, o pessoal, José de Alencar, Raquel de Queiroz, cara, são livros sensacionais, né? Agora, essa Poliana.
Nossa, mas tudo é uma tentativa, grandes, né? Você tá tentando, você tá descobrindo. Né?
É, mas não dá não. Se desse pra alguém, pra ler Poliana, eu estaria matando a criança, cara. Não dá não. É real. Eu tô subindo aqui, pegar uma maçã, caí, quebrou o braço. Eu tô feliz. Meu Deus! Poliana! Não, isso existe, Poliana!
Mas vamos puxar de volta aqui pra obra, né? Muito além dos videogames. Meu amigo Luiz.
Não é Poliana, né? É a obra mais realista.
Tu amou essa Poliana, né, cara? Tô vendo e tô sentindo aqui já a ideia.
Caramba.
Mas vamos lá. Dentro da sua obra, tá visível e notório que você tem foco nos jogos retrô.
Sim.
E tem deixado e tem já aconteceu ou há espaço para os jogos atuais? Ou jogos um pouco mais recentes? Como é que está sendo pensado isso aí no projeto?
Tá. Então, nos livros de crônicas, é praticamente 100% retrô. Igual o Daniel falou no início, eu sou retro game. Então, quando eu fui pro seminário, estava começando o PlayStation 2. Foi ali que eu parei. Uhum. Eu vendi o meu Play 1 para ir pro seminário e logo meu irmão ficou em casa e ganhou um Play 2. Aí eu fiquei anos sem jogar nada. E quando eu jogava nas férias, era só lá com meu irmão e às vezes um outro emulador no tempo de seminário com um amigo, mas era jogo antigo. Então, o que eu sei, o que eu entendo, se eu for escrever com autoridade, com experiência, com conhecimento, com prática, é retrô. É a minha especialidade. Só que, à medida que o projeto foi crescendo e foi tomando essa proporção, expandindo para muita gente, para um público maior, eu vi a necessidade de falar dos jogos atuais também. Então agora eu tenho filhos, eu tenho um filho de 6 anos que gosta de jogar, eu tenho contato com crianças, eu dou aula nas escolas, e eu, próprios crianças e jovens da igreja. E aí com o trabalho, muitos pais vieram me pedir conselhos, ajuda com os filhos que eram viciados, né? Que é alguns viciados mesmo, que não faz nada só. Então eu comecei a pesquisar mais sobre os jogos atuais, conversar, ler. E eu não consigo tempo para jogar nada atual, porque os jogos atuais exigem muito da gente, né? Muito tempo, muitas horas, mundo aberto, os RPGs muito complexos. Então, quando eu tenho a chance de jogar, eu pego um retrozinho ali, que eu corro pro lado e, né, aquela aventura. Mas agora eu tô escrevendo sobre os atuais também, por causa dessa necessidade. Tô tentando expandir.
Já saiu alguma coisa em alguma das revistas, em alguma obra, alguma coisa? Já tem alguma coisa? Você pode falar pra gente alguma coisa que vai vir por aí?
Sim. Teve uma edição, nós falamos de Free Fire, né? Que é um jogo que tá sempre aí nos holofotes. Uhum. Igual essa edição aqui especial do Shadow of the Colossus, né? Então nós falamos dos jogos também. Novos. Tem o remake dele que saiu. O The Last Guardian é um jogo para o PS4, né? Uhum. Então, já estamos falando sobre jogos mais recentes. E eu escrevi um livro agora, eu tenho um modelinho aqui que eu fiz, mas esse tá com uma editora. Uma editora pegou e vai publicar até o final do ano.
É em pré-produção, então.
Esse aqui eu tinha feito independente, que eu ia lançar sozinho. Aí, antes de lançar, eu decidi mandar para uma editora, falei, só posso ouvir mais um não, né? Mas aí eles gostaram. Refletindo sobre a vida, meditações bíblicas a partir do universo dos videogames. Então, esse aqui é um livro religioso. É diferente do...
E isso tem público. Demais até, né?
Tem. E quebra barreiras, né? O meu objetivo é quebrar barreiras dos dois lados. Tanto para o pessoal não ter aquele preconceito, achar que religioso é tudo quadrado, né?
Mostrar ele, então, pra galera aí. Mostra aí de novo, por favor. Aí, ó. Muito bacana.
Aqui, ó. Esse refletindo sobre a vida.
Esse é só o projeto ainda, é uma pré-produção ainda do livro, tá?
Mas aqui nesse, então, eu intercalei tudo. Jogos antigos e jogos modernos. Então eu falo dos jogos e trago lições espirituais ou práticas para a vida. Uhum. Eu até brinco, tipo o He-Man fazia no final dos episódios, né?
Que era muito
então
legal.
É algo mais ou menos nessa linha, mas com aplicações bíblicas, aplicações legal. Espirituais, práticas para a vida, o dia a dia da família ou da criança, ou mesmo do adulto.
Que bacana.
Então aqui fala, tem GTA, tem Medalha de Honra, tem outros jogos mais atuais, o quadradinho lá, como é que é o nome?
Minecraft.
Minecraft, isso, Minecraft.
Eu sei que meu filho é uma coisa nesse jogo.
É, então agora eu tô expandindo, tô falando de jogos modernos, sim. E os jogos do Mario mais atuais, né, Mario Kart, que tá sempre em alta, né, nunca fica fora de moda. Tem que falar, seja para alcançar o público, também para vender, se quiser vender para a nova geração, tem que falar do que eles vivem, né? Alguns nem sabem dos videogames retrô. Mas também para ajudar as pessoas, tem que conhecer o que é moderno para poder entender a mente deles e saber conversar com eles de igual para igual. Pegando então eu estou expandindo, sim.
Perfeito. Pegando até o gancho que deixou aí, a gente já tinha começado a falar antes, a gente tem que pensar agora como é que é a relação da galera hoje com o jogo. Então eu acho que você começou a fazer algo, essa sua obra com certeza deve contribuir bastante nisso, que fazer uma reflexão e de mostrar para a turma como é que é essa relação. Como é que você pensa sobre isso hoje em dia? Como é a relação das pessoas hoje com os jogos? Hoje é muito massificado, inclusive, a coisa, né?
É bem diferente, né? Então, o Daniel estava contando as histórias e eu pensei, a nossa relação com os videogames, na verdade, o videogame é só um coadjuvante. Vocês já perceberam isso? Porque o detalhe estava nas pessoas que estavam por trás, os pais que nos deram, os primos que jogavam junto, a avó que falava que o videogame ia queimar a televisão. Minha...
A avó? Para mim era a avó, era a mãe, era o gato, era o tio, era a tia, era todo mundo.
Então, mas...
Sai daí, vai te brincar lá fora!
Então, aí eu lembro do Turbo Game e imediatamente eu lembro da minha avó falando isso, né? Os amigos da locadora, os amigos da rua... Os amigos da igreja, quando a gente jogava Nintendo 64, né? Mario Kart ou 007, com quatro
amigos,
controles.
Né? Porque depois que acabava, quando começava a brincadeira, né? Mario Kart 64, 007 com a pera amizade.
Pá!
Né?
É.
Pô, ladrão! Mas... Olha, eu puxo o pano aqui, ó.
Então, a relação era totalmente. Tinha a ver com outras pessoas. O videogame era um coadjuvante. Na hora, a gente achava que ele era o personagem principal. Mas a gente lembra, por exemplo, do amigo que faleceu, né? Eu tinha um amigo que morreu de câncer e jogava Atari junto comigo. Então, a gente lembra das pessoas, os momentos especiais. Uhum. O tanto que nossos pais se sacrificavam para comprar um Turbo Game, um Top Game, um Atari. A luta para trocar um console por outro, quando a gente queria um cartucho. Então, era diferente. Hoje é tudo muito fácil. É consumo puro, né? Consumismo puro. Então não tem aquela ligação afetiva. E a molecada hoje, os jovens, alguns têm um relacionamento muito agressivo, essa coisa de sonista e caixista. É uma idolatria pelas empresas, é um consumismo, gasta dinheiro demais, muito tempo com aquilo. E é uma coisa exagerada. E as crianças, às vezes, aprendem, os pais deixam porque é mais fácil, né? Vai jogar, vai assistir... E aí vem os youtubers por trás e coloca outras ideias na cabeça. Então, é todo um ecossistema, né? Eu estava conversando com um amigo, não é só o jogo hoje. Que aí a pessoa joga e vai assistir o vídeo, aí pega outra coisa. E aquela vida em torno. Então, pelo menos as crianças e adolescentes, a gente tem que tentar ajudar de alguma forma, né? E eu tenho tentado, dentro do público cristão, quebrar aquele preconceito, aqueles paradigmas de que videogame é coisa do diabo. Não presta, não pode jogar, é ruim para criança, e mostrar o lado positivo, os benefícios, e tudo que tem de bom envolvido com os videogames, em vários aspectos, né? Tem muitas provas disso já, estudos e tal. E, por outro lado, tentar ajudar quem tem esses problemas. E nós sabemos, né? A gente não é inocente, vocês sabem perfeitamente disso, que tem colecionadores aí, ou jogadores... da nossa idade, que sofrem com isso. Tem problemas de família, a vida deles é comprar, é colecionar, é gastar, uhum. E é aquela escravidão, e aí a própria pessoa sofre. Eu já conversei com alguns que falaram, olha, eu tava destruindo meu casamento, Eu não tinha tempo com meus filhos e todo o meu dinheiro, meu tempo ia para isso. A ideia é tentar ajudar também para achar esse equilíbrio, para ser o hobby, que a gente falou, a diversão, o lazer, a alegria, e não algo destrutivo. Então, a gente fica meio em cima do muro no sentido de ajudar os dois lados, né? Além de proporcionar nostalgia e diversão para o público equilibrado, né? A turma que gosta. Então, eu tenho tentado trabalhar nessas três frentes, né? É nostalgia, diversão, informação, mas também esclarecer para o grupo religioso e ajudar pessoas, seja crianças, ou jovens ou adultos, que têm problemas. Então, a minha literatura está indo para essas três frentes.
Muito bacana. Muito bacana, de verdade. Quer falar alguma coisa, Daniel?
Nesse caso aí de relação, né? Eu acho que o grande problema é justamente essa questão de quando você se torna um colecionador, você acaba se virando um acumulador. Se fosse um acumulador...
Quando o cara coleciona sem um propósito.
Não, mas até com propósito também tem gente que vacila.
Porque tem gente que passa demais, é verdade.
Tipo, por exemplo, meu propósito é ter todo o full set do Mega Drive. Olha a loja da pessoa. Meu propósito é ter todos os consoles.
Meu propósito é de lascar.
A questão é que o momento que aquela coisa que você gosta, você tem uma simpatia, acaba virando um objetivo infundado na sua vida.
E prejudicial.
Prejudicial.
Imagina você trabalhar para pagar isso daí, ficar em cheque especial, um cartão de crédito pendurado. Imagina isso, e aí se você tem família. Imagina se você tem que esconder isso da sua mulher, ou do seu marido, ou do seu companheiro, sei lá como for. Né?
Você quer saber como é que você diferencia as coisas e você percebe como o negócio está ficando complicado? Você pergunta para uma pessoa que tem uma coleção e diz o seguinte: cara, você está com um problema aqui para ajudar uma pessoa, alguém da sua família, você está precisando de grana. A primeira coisa que você vai se desfazer da sua coleção, não diz nada. Esse cara não tá legal. Esse cara não tá legal, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um critério. Se por acaso, algum dia, eu precisar, Deus do livre acontecer, se eu precisar, eu tenho um critério aqui que eu vou pegar e começar a desfazer de algumas coisas, porque eu sei que tem coisas aqui que são descartáveis que eu posso recuperar, entendeu? Eu tenho itens que são... Sim, dificilmente recuperáveis. Eu não vou dizer irrecuperáveis, mas são dificilmente recuperáveis. Então, eu tenho que escalar isso dentro da quantidade de coisas que eu possuo da minha coleção e dentro das coisas que eu pretendo e que eu quero fazer com isso. A gente tem que saber fazer isso. Mas agora, aquela pessoa que você chega para ali conversa no ponto e diz assim: cara, você teria que fazer isso? E o cara diz: não vou fazer. Alto lá.
Aí chega no ponto extremo, né?
Ou isso, ou quando o cara pergunta, você pergunta. Sim, você já acabou com sua coleção, eu nem cheguei na metade.
Não, aí não... E hoje a gente tá numa coisa muito maluca, os preços tudo doido. Eu parei, dei uma parada aqui, olho uma coisa, olho outro de vez em quando aqui e tal. Mas eu tô sossegado. Antigamente eu ia numa velocidade mais rápida, que tinha uma condição melhor, as coisas estavam mais... Hoje em dia tá maluquice, velho. Mercado, um negócio absurdo.
O meu último jogo que eu comprei foi o Xbox One em 2019. Eu comprei agora o Wii. Com todo o GameCube, né? E o controle e o emotezinho lá. Aí diz o que eu achei. 3 conto. E a gente vende por 1.000.
É isso mesmo.
Aí o cara querendo passar a caixa. Não. Eu não quero saber. Cara, a caixa vai me dar mais FPS? A caixa vai me deixar o controle mais bonito? A caixa vai diminuir o load do CD? Não vai. Então não quero caixa. Fica com a caixa com você. Né? Porque no final das contas, se eu for mudar daqui, o diabo da caixa faz volume. E eu sou uma pessoa prática. Quando você tem a relação do videogame, que você chega ao ponto que o pessoal fala que para você jogar videogame, você precisa ter televisão de tubo, o videogame original, caixa, CD, DVD, o cara pega o videogame e faz isso aqui. Nossa, CD original. Meu amigo, sério. Você tá passando ponto. Porque o cara fica cheirando, fica falando que precisa ter a cor original para aproveitar um videogame.
Ei, cara, tu tá falando isso aí, eu tô me lembrando de outra coisa que eu me lembro quando eu recebi. Eu colecionava a InfoExame. A mais prazerosa do mundo pra mim, e lá em casa era questão de guerra. A revista chegava naquele pacotinho, na saquinho fechada. Era uma coisa assim, pra mim, sagrada. Eu pegava a revista, abria o pacote, cheirava aquele cheiro da revista
nova. Nossa senhora.
Isso me veio na memória agora, que loucura, velho. Mas era bonito.
Eu tinha uma infecção e a primeira coisa que eu fazia era rasgar o plástico e ler a revista, né? Era. Cheiro gostoso, meu Deus! Não. Você não é padrão, né? Eu passei disso. Depois dos 20, você, a cabeça melhora, né? Mas assim, é justamente isso. O problema é quando você enfatiza demais algo como. Ah, eu quero ter coleção de selo, quero ter coleção de selo das contas, e fica impraticável na sua vida ter isso. Aí você se mata em trabalhar 10 horas por dia para ter extra. Uhum. Você não vê, aí no caso, você não vê seu filho, você não vê sua filha mais, né?
Porque é,
você
então. Não tem tempo.
É, você sacrifica sua vida social por conta de uma coleção, seja qual ela for, não seja só videogame, né?
Isso, qualquer coisa. É verdade. Qualquer coisa.
E quando você pega outra coisa que é muito triste, né? Ó, eu sou Sega maníaco. Eu sou um cara que é fã da Sega. Mas eu não sou um cara que vai chegar lá e falar a Sega não fez isso, esse piloto, vou proteger a Sega. O cara que é ista, né? Aí no caso ista em qualquer coisa também.
Vende extremista.
Vende taxista, taxamista, essa coisa assim, né? Aí, tipo... Por que que você defende a Sony se você não tem ações da Sony? Por que que você defende a Microsoft se você não é acionista da Microsoft? Por que você não trabalha lá?
Uhum. Se você não trabalha lá... Você ganha, né, pra isso. Eu brinco muito com os amigos meus. O cara tá dando o quê, pelo amor de Deus, pra estar fazendo
pois
isso?
Pois é. Qual a necessidade? Se eu ganhasse 10 mil reais da Sony na Microsoft, eu era o primeiro a defender. Eu não entendo. Mas eu não ganho pra catar nenhuma, pra que que eu vou me defender?
E ainda paga caro, a gente paga caro serviço, a gente paga caro jogo, a gente paga caro console. Eu quero que esses caras façam a melhor coisa pra mim, se não fizer, vou botar a boca no trombone, quero nem saber.
Aí, quer dizer, pra que que você vai ser um fanista pra uma coisa que te cobra pra você se divertir?
É verdade.
Eu sou consumidor, é a empresa que tem que me
paparicar.
Paparicar, deixar feliz. Não é o contrário. Mas tem gente que é assim, né?
Infelizmente. Mas, amigos, o papo tá ótimo. Muito legal receber meu amigo Luiz aqui com a gente. Mas, infelizmente, como tudo que é bom dura pouco, a gente tá chegando ao fim do nosso programa. Luizão, cara, deixa um recado pra turma. Fala pra gente aí quais são os projetos futuros aí da Muito Além de Videogames. Como é que a turma pode encontrar? Vou ver se eu abro aqui de novo, coloco o site para o pessoal conhecer. Vou pegar o Instagram e botar aqui para a galera. Manda teu recado aí, diga como é que quais são os projetos futuros e o que a turma pode conhecer e entender mais sobre o projeto Muito Além dos Videogames.
Tá bom. Então, o primeiro projeto, né? Acabamos de lançar esse livro aqui. É Minha História, volume 1, Turbo Game CCE. É uma nova série de livros, se Deus permitir, eu consegui falar dos consoles que eu tive ao longo da vida e eu comecei com o primeiro. Então eu conto a história do aparelho, né, do videogame, a minha história pessoal com ele e os meus jogos favoritos. Estão tudo colorido, tipo um almanac mesmo, né?
Vou falar pra Nintendo, você tá colocando o jogo dela.
Tem os jogos da Nintendo aqui. Então esse aqui eu acabei de receber da gráfica, eu devo estar enviando a partir de amanhã ou de sexta-feira para os primeiros compradores, só 50 exemplares impressos. E aí quem quiser depois só no Google Play Livros, a versão digital já está lá. Então esse aqui é o novo projeto. Aí tem aquele livro de meditações que deve sair até o final do ano pela editora Trinitas, e eu acho que vai mudar o nome, eu não sei... os passos que eles estão dando lá, quando a gente passa para a editora, né? Aí não cabe mais só a nós. E aí as revistas, né? No final do ano sai a número 10, que é focada nos jogos de dinossauros. Então, quem quiser conhecer mais o projeto, onde eu invisto mais é o Instagram, @muitoalendosvideogames. Diariamente tem postagens lá, fotos, curiosidades e tudo relacionado ao nosso projeto, ao nosso trabalho. Tem o site, muito além dos videogames, e o canal, que eu estou começando a investir no canal também. Então estou tentando produzir alguns vídeos de análises e outras coisas, né? Então estamos nessas plataformas aí. Instagram, o site e o canal, muito além dos videogames. O canal eu tenho procurado fazer mais reflexões mesmo, bíblicas e para a vida cristã, usando os videogames como pano de fundo e também para divulgar a literatura. Quem quiser ser um apoiador, tá no Apoia-se. Aí tem várias maneiras de ajudar lá, de apoiar, ter o nome na revista, ter as revistas, ter os PDFs, ter outros brindes, camiseta e outras coisas. Então, esse pessoal que ajuda a gente, nos dá condições para produzir o material. E a mensagem, né, que eu deixo, primeiro eu agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e conhecê-los pessoalmente, né? A gente só tem o contato ali nas redes e tal. Né? Eu moro em Minas, Minas Gerais.
Ah, ok. E você conhece a Claudinha? A Claudinha que fala de Atari, não?
Eu conheço só aqui nas redes sociais também. Uhum. Mas é bom estar aqui com vocês, conversar, ter esse contato, né? Quem sabe um dia a gente se encontra pessoalmente mesmo, em algum evento e algo assim. Mas a mensagem que eu deixo para o pessoal aproveitar bastante a nostalgia, a literatura. Tem muita coisa boa aí que o pessoal está produzindo. Dá para se divertir, para matar a saudade, para conhecer coisas novas. E jogue, né? Jogue o seu videogame, se divirta, aproveite o que tem de bom. Mas como nós comentamos aqui, tome cuidado com os excessos, com os exageros. Ah, você que é adulto, né? Tem coisa mais importante que um videogame ou qualquer hobby, que é a sua família, a sua saúde, a sua própria vida, o seu cônjuge, os filhos. E para as crianças, né, que os pais tomem cuidado e achem o equilíbrio ali, ofereçam para eles o que tem de bom, mas que não deixem eles serem viciados nisso, saber que tem vida além dos videogames, né? Ou do computador, do YouTube, do TikTok, seja lá o que está na mente da galerinha hoje, né? E a mensagem, acima de tudo, né, para o pessoal, e eu não posso deixar de falar, é para olhar para Cristo Jesus. É o mais importante, é o nosso Senhor, nosso Salvador. E quando a gente entende isso, todas as outras coisas da vida se tornam mais valiosas e melhores ainda. E a gente sabe aproveitar mais as coisas boas que Deus nos deu. Dentre elas, a tecnologia e, claro, os videogames, né? Então é muito bom essa amizade, aproveitem isso, é o que a gente tem de melhor aí nesse mundo retro gamer, os amigos e a família, as boas lembranças.
Amém. É isso aí, muito bom. Meu amigo Daniel, seu recado.
Coloca aí nessa tela aí, por favor. Meu Mega Drive foi na África, né? Foi pra Dublin. Olha aí, Mega Drive viajando.
Olha só. Deve ser mesmo, hein? Mega Drive viajante.
Mega Drive viajante aí.
Pô, manda esse link, né, aí pra mim depois. Essa história eu não tava sabendo, não.
Olha só.
Quer dizer, né? Os Mega Drives aí estão viajando. O Mega Drive saiu do Brasil e tá indo pro resto do mundo. Aí, ó.
Isso.
Você viu que semana agora, turma, tá comentando aí, acharam um Mega Drive personalizado?
Branco, né?
Foi um Mega Drive personalizado com o nome de uma pessoa, aí ele foi bater.
Essa aqui?
Essa matéria aí, né?
É?
Pois é, e aí a turma não sabia o que era. Esse Mega Drive, pessoal, era aquele Mega Drive da série de 2017, em que existia no site da Tectoy uma forma de você comprar, inclusive eu tenho um, você pedia para colocar seu nome lá e personalizava. Então não é nada de extraordinário. Isso. Ainda não, tá? Daqui a alguns anos...
nunca vai ser, porque esse Mega Drive
é clone. Eu tenho esse. Só que não é personalizado com o nome, não. Mas é o de 2017.
Vai ser especial porque esse é um clone.
Eu quero o link da história do seu Mega Drive depois, viu, seu Daniel? Você vai me passar em off aí. Depois a gente vai falar pra falar disso aqui.
A história não tem link, não. Tá no livro. No livro dele.
Tá só. Certo.
Terceira tá aqui, edição. Ó. Tá nesse livro.
Vou pegar pra ver.
E, né, pessoal, bora ler mais, porque eu quero assim, voltar a se ter... Por que eu quero que o pessoal leia mais? Porque eu quero que volte a ter legenda nos filmes, porque eu tô cansado de assistir filme de 22 horas. Droga! Só tem sessão dublada agora, nessa desgraça. Uma coisa chata é... Eu quero assistir um filme legendado, não posso mais. Né? Aí, isso, eu tô olhando pro meu umbigo. Eu quero que vocês leiam mais porque eu quero assistir filme legendado. E aquela coisa mais importante de tudo, né? Cara, como eu falei, jogar videogame tem que ser diversão. No momento que começa a virar encheção de saco, obrigação, pare, vai fazer outra coisa. Sério.
Verdade.
Tem tanta coisa nesse mundo, cara, que você pode fazer, né? Sair com os amigos, sair com a família, brincar com o filho, com a filha, né? Ler um livro, ler bula de remédio, sei lá, fazer um suco, plantar uma árvore, né? E fazer filho com responsabilidade, né?
Aquela claro. Coisa.
Então, amor de Deus. Trazer filho pra ficar dando pensão de 100 reais pra amanhã não dá certo, né? E o mais importante de tudo, se você tem uma paixão por alguma coisa, não deixe a paixão virar uma coisa que, digamos assim...
Paranoica,
seja doentia. Paranoica, doentia, que fica uma coisa só aquilo ali o tempo todo. Porque a primeira coisa que você acontece, sabe o que é? Você vai ser um chato. E ninguém aguenta a pessoa chata.
É verdade.
Né? Cara, o mundo tem várias coisas que você pode curtir. Uma cultura imensa de várias coisas. Né?
E hoje, na palma da mão.
Isso.
Na palma da mão.
O pessoal tem informação, mas não tem sabedoria. Esse é o problema, né?
Verdade.
É.
Pessoal, outra coisa, né? O pessoal...
Você tá um poeteiro hoje, viu, meu amigo?
Poeteiro. O pessoal ouve, né? Mas não escuta. Que é outro problema, né? O pessoal vê, mas não analisa. Quando o cara vai ver lá um negocinho lá no Facebook, ah, não sei o que, matou não sei quem.
Uma lei não entende, velho. O negócio tá sério.
Não, eu vi uma reportagem que, tipo, pessoa foi roubada no metrô. O pessoal que eu era em São Paulo, sabe onde que era? Na China.
Bicho, eu fico culpa preocupado. Do Brasil. Eu, como professor, eu chego na sala de aula, eu pego meus alunos, eu pego onde beijo, coisa assim, que eu pai do céu, como é que vive? Mas que vive, o cara não consegue formar uma ideia, encaixar uma coisa, ler um contexto. Aí fica perguntando palavras, a gente bota alguma palavra um pouquinho diferente na prova. Professor, que palavra é essa?
Nossa. Data source.
Não é nem termo técnico, não, palavra da língua portuguesa.
Coisa simples, né? Coisa básica.
Você bota a palavra ali, sabe, os caras não sacam. Eu turmo, eu brigo com meus alunos, tô cedo. Esse mestre, eu agradeci o coordenador, que ele me deu a graça de pegar a turma de primeiro semestre. Eu disse, meu amigo, considere o bife amaciado, porque quando passa por mim no primeiro semestre, eu deixo bem bonitinho, bem direitinho pro restante do curso. Porque você tem que colocar essa turma na real. Você tem que dizer, galera, vocês estão aqui para se profissionalizar, para poder entender sobre o mercado, para conhecer sobre o que vocês vão fazer da sua vida daqui para frente. Vocês vão depender disso. Então vocês têm que, nesse momento aqui que vocês estão sentados nessa cadeirinha, colocar a ideia no juízo, pensar o seguinte: cara, eu estou aqui para me qualificar, para me fazer um profissional. Se isso aqui não está legal para mim, eu vou procurar outra coisa. Não dói ninguém você ver uma coisa e não se identificar, é normal. Agora, se você
tá desistir, aqui... tem que ser primeiro semestre. É o primeiro momento que você tem que fazer, desistir no primeiro semestre, se não for para você.
E se você decidir fazer, cara, faça com vontade. Dê o seu melhor, porque só quem ganha com isso é você.
Verdade.
Eu fui limado na escola, no primeiro e no terceiro ano, um professor de português. Por quê? Ela pedia interpretação de texto, né? Para rolar um texto e tinha que responder. Só que ela colocava só 3 linhas. E minha interpretação de texto dava 7. Aí, na segunda prova, ela colocava: escreva a interpretação só nas 3 linhas. Eu, pô, sacanagem. A culpa não é minha se eu gosto de escrever muito. Né?
Cruel,
quer dizer, essas coisas acontecem, mas isso não me impediu de ser o que eu sou, de uma pessoa que sabe ler bastante e de conhecer muita coisa. Né? E no finalmente, você que é pai, você que é mãe, não vá no grupo de Facebook perguntar se eu posso deixar meu filho jogar GTA V com 12 anos de idade. Não, você não pode. Porque GTA V é 18. E tem cena de sexo no jogo.
E muito, você tá perguntando isso no grupo. Cena de violência, muita coisa ali. A criança... Uma criança de 10, 11, 12 anos de idade não discerne, não entende.
Não pode. É muita falta de noção, né? Coisa básica.
Já falamos aqui de classificação etária. Classificação etária existe para poder colocar o que é apropriado.
Você tem ideia. Mas chega lá o pai e fala, posso deixar meu amigo? 12 anos de idade. Se GTA V, você tem uma cena... Que você mata a gente em hospital. Em hospital. Quer dizer, paciência. A gente está vendo como está indo a sociedade, né?
Exato.
E é importante que a gente, assim. Eu não vou dizer hipócrita que eu não digo que eu não assisti Robocop com 12 anos de idade. Eu assisti. Fazer o quê? Mas era naquela época. Ali foi outra época. Meus pais foram em outra época. Meu avô foi outra época. O
era outro, né?
É. Quer dizer, a gente tem que ter consciência de criar as pessoas da agora. Porque essa geração da agora, que está sendo educada, se não for educada direito, quem vai se lascar é a gente.
Também.
Mas ainda a gente. Porque, né? Quem vai cuidar da gente um pouco vai ser eles. E se o cara não tem noção sociocultural? Mas, pessoal, bora jogar Mario, bora jogar Sonic. Isso que é melhor.
É isso aí. É o melhor.
Muito bom. Cara, vou deixar meu agradecimento aqui pro Luiz mais uma vez. Muito obrigado por estar conosco nesse programa. Meu amigo Daniel, você, como sempre, é uma pessoa muito bacana. Hoje você foi um queridinho aqui no programa. Você foi um ursinho carinhoso no programa do show. Com suas palavras.
Porque eu tô respeitando que o Luiz não ia falar mais coisas, mas não pode não. Nessa vez
não. Não, tá bom. Foi legal. Foi legal ele sendo poeta, assim, né? Filosófico.
Na próxima eu vou estourar.
O frio do Rio de Janeiro tá fazendo isso. Mas é isso,
tudo. Tá fazendo 20 graus, ó. Só o pitel.
Nesse clima bacana, nesse programa divertidíssimo que a gente teve aqui hoje, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso programa até agora. Você que está ouvindo, vendo e compartilhando aí o nosso conteúdo nas mídias sociais, não esqueça de comentar e deixar o seu recado pra gente, dizer pra gente o que você quer ver aqui no nosso programa e de conhecer o SEG, né? União Cearense de Gamers, que é um trabalho muito bacana que a gente tem aqui no estado do Ceará com Cultura e Jogos Eletrônicos, que você acompanha nas nossas mídias no @OCEGamers, no nosso canal Quebrando o Controle. E é isso, turma. Muito obrigado a todos vocês que se acompanharam. Opa. Diretor de mídias vai brigar comigo agora, vai.
Eu tenho que informar as pessoas que estão assistindo, que irão ouvir a gente nos podcasts da vida. Por favor, acesse o YouTube, o nosso canal, e se inscreva, porque falta apenas 50 pessoas para chegar
nos 1.000 inscritos. É isso aí.
Ajuda a gente. 1.000.
É isso aí.
É o número reto, cara, o número mais bonito do mundo, 1.000. Bora, ajuda, por favor.
Muito bom, muito bom. É isso, turma. Um abraço, muito obrigado. Tchau, até a próxima.
Falou! Um abraço.